No âmbito, então, da fenomenologia, a consciência começa com uma percepção ingênua acerca do outro, do objeto que ela tem diante de si. Ou seja, ela parte do pressuposto de que esse outro, esse objeto, é uma realidade independente do eu, uma realidade já pronta, já acabada, já completa em si mesma, sem a participação do eu na construção dessa realidade objetiva. Esse é um preconceito que a consciência traz e que é também, na verdade, uma herança da sua experiência no âmbito da alma. Quer dizer, no mundo da alma havia um movimento na direção do surgimento de uma subjetividade, mas uma subjetividade ainda bastante condicionada pelo mundo objetivo, pelo mundo da natureza e seguindo o ritmo da natureza. Porque seguir o ritmo da natureza era a vida do espírito no âmbito da alma. Ora, quando o espírito transcende o âmbito da alma e entra no mundo da consciência, ele traz consigo, então, esse preconceito de um mundo objetivo, completo e acabado em si mesmo. E o grande esforço, então, da fenomenologia do espírito consiste em criticar este preconceito e ter não só a consciência do mundo objetivo, mas também uma consciência de si mesmo. Ou seja, de que não pode haver essa separação inicialmente admitida pela consciência entre uma subjetividade de um lado e a objetividade de outro lado, como duas instâncias substanciais existentes em si mesmas, separada, por uma espécie de barreira e que, portanto, nós estaremos aí diante de uma tremenda oposição entre o mundo do sujeito e o mundo do objeto. E o grande esforço do movimento da consciência consiste em entender que ela não pode ter a consciência do objeto se, ao mesmo tempo, ter a consciência de si mesma. E também que ela não pode ter a consciência de si mesma sem a consciência do objeto. E, portanto, gradativamente negando essa tese de uma realidade pré-encontrada que existiria sem a participação da subjetividade. O esforço da consciência consiste, portanto, em perceber os dois lados, o subjetivo e o objetivo, como os dois lados de uma mesma totalidade. E perceber, então, como há essa interpenetração entre o subjetivo e o objetivo. Como Hegel diz aqui no adendo, a consciência terá então que entender que o conteúdo dela mesma, ou seja, o conteúdo do espírito, enquanto o espírito é aqui consciência, se torna não só um conteúdo objetivo, como é o conteúdo da consciência, que tem diante de si um objeto, como também Simultaneamente, esse conteúdo da consciência se torna subjetivo, como é, o conteúdo na consciência de si. E ao chegar a esse momento, então, né, nós entramos no reino da razão. Né? E aí, né, essa compreensão, né, da consciência de si mesma e do mundo objetivo, né, essa compreensão vai ter que se tornar uma compreensão objetiva. Né? Ou seja, isso que marca o mundo da razão, como percebendo a si mesma tanto na dimensão subjetiva como objetiva, né, essa percepção que é a razão vai se tornar ela mesma objetiva. Mas aí nós já estamos além da fenomenologia do espírito. Aí nós entramos na terceira parte do espírito subjetivo, a saber, a psicologia. Porque enquanto a consciência é o esforço para alcançar essa unidade entre a consciência de si e a consciência, a razão já parte dessa unidade. Ela não tem que realizar nenhum esforço nesse sentido, né? Porque ela já tem atrás de si o esforço realizado e já alcançado pela própria consciência. Portanto, né, a tarefa da razão, onde essa unidade já foi alcançada, a tarefa da razão será outra.